A Comissão Especial de Juristas, criada para elaborar um anteprojeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor, deve apresentar hoje suas primeiras propostas ao presidente do Senado, José Sarney. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o presidente da comissão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. Bom dia, ministro.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Bem, ministro, o Código de Defesa do Consumidor é considerado uma das legislações sobre o tema mais avançadas do mundo, mas já está aí com 20 anos ou pouco mais do que isso, então carece de uma atualização. Como é que temas básicos a comissão tem trabalhado exatamente para atualizar o Código de Defesa do Consumidor?
Como você muito bem disse, o nosso Código de Defesa do Consumidor, quando foi aprovado, e ainda hoje é considerado uma das leis mais avançadas do mundo. Mas o que é importante ressaltar é que, embora seja uma lei muito moderna, é uma lei que tem um impacto direto na vida das pessoas. Não é um texto normativo que ficou nas prateleiras e sem nenhuma repercussão maior no cotidiano das pessoas. E isso é um fato quase que único no mundo todo, ou seja, normalmente essas leis mais complexas, que mudam paradigmas, que transformam profundamente o direito, levam muito tempo, seja para que a população tenha conhecimento dela, seja no sentido de uma aplicação efetiva pelos tribunais. Nada disso aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, que logo nos seus primeiros anos deixou muito claro a razão da sua existência, não só por meio de um conhecimento da população acerca do seu conteúdo, como de uma aplicação firme, serena, dos tribunais acerca das principais inovações que ele trouxe.
Foi uma lei que pegou, né, ministro? Uma lei...
Exatamente. Como nós sempre dizemos, é uma lei que não apenas pegou, mas veio para ficar. Agora, evidentemente que, como tudo na vida, especialmente nos assuntos que se relacionam ao mercado, as circunstâncias mudam e novos fatos que não existiam no momento da elaboração de uma lei passam a ter, não apenas a existir, mas também a ter uma dimensão muito maior do que aquela que se colocava. E eu cito exatamente os dois pontos principais que norteiam os trabalhos desta comissão criada pelo presidente do Senado, José Sarney. Primeiro ponto, o comércio eletrônico. Quando o código foi elaborado, há 20 anos atrás, a internet ainda dava os seus primeiros passos. E no Brasil, praticamente, não se falava em comércio eletrônico. Hoje, o comércio eletrônico não apenas é uma realidade no mundo todo, como cresce de uma forma exponencial. Acredita-se mesmo que em 10, 15 anos, o comércio eletrônico terá quase que uma predominância, sobretudo em aquisições de produtos e serviços de maior valor agregado. Hoje, de norte a sul do Brasil, consumidores usam a internet para aquisição desses produtos e serviços. E, infelizmente, o Código de Defesa do Consumidor não tem respostas para as dificuldades, para as práticas abusivas que eventualmente possam existir nesse tipo de negócio jurídico.
O senhor poderia citar um exemplo prático de como o consumidor fica na mão por conta de uma ausência de um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor?
Eu cito dois.
No comércio eletrônico?
Eu vou citar dois. O primeiro deles, e não há consumidor que use o comércio eletrônico que não tenha ainda se deparado com esse tipo de dificuldade, o consumidor vê uma oferta, entra, clica no site da oferta, faz a compra, ou pelo menos tenta fazer a compra, e logo em seguida vem a resposta: esse produto está esgotado ou mudou o preço deste produto ou serviço. Isso acontece com passagens aéreas, isso ocorre com todos os bens oferecidos no comércio eletrônico. Isso cria, a rigor, uma insegurança que não apenas afeta o consumidor, mas afeta a própria credibilidade do comércio eletrônico. Uma outra dificuldade: o consumidor faz aquisição pela internet e não recebe de imediato uma confirmação de que a sua compra foi concretizada, e não recebe e também informações sobre como reclamar caso este produto ou serviço não venha a ser entregue no prazo estipulado. Então, o consumidor fica literalmente no escuro, embora tenha passado as suas informações cadastrais, tenha passado o seu número de cartão de crédito. Portanto, é do interesse do próprio sistema do comércio eletrônico a maior transparência e segurança possível, porque o consumidor leal é aquele que acredita no sistema. E por isso, o presidente José Sarney identificou nesta modalidade de comércio eletrônico, na modalidade de negócio de consumo, algo que poderia ser acrescentado ao Código de Defesa do Consumidor, como vem fazendo países avançados nessa temática. O outro ponto é o dos serviços financeiros.
Ah, sim. Questão, por exemplo, do endividamento dos consumidores.
Do superendividamento do consumidor.
Eu queria só contextualizar, ministro. Por exemplo, hoje há uma notícia de que o endividamento da classe C tem aumentado em ritmo exponencial por conta da grande oferta de crédito e até propagandas, né? O consumidor é bombardeado com propaganda de crédito. Um carro 60 vezes sem entrada, mas também o consumidor não sabe que pode ser sem saída também. Então, é esse tipo de situação que pode ocorrer. O código vai contemplar isso, a questão do endividamento?
O código, na época em que foi elaborado, entendeu, ou melhor dizendo, os seus redatores entenderam que essa matéria não estava madura para ser tratada no Brasil. Primeiro, porque o crédito ainda, naquele momento, especialmente o crédito ao consumidor, era algo muito elitizado. E praticamente o que nós tínhamos era uma pequena utilização de cartão de crédito. É bom lembrar que durante muitos anos o consumidor brasileiro, os poucos que viajavam ao exterior, não podiam utilizar seu cartão de crédito lá fora. Não sei se você é desta época, mas eu sou. E além de tudo, boa parte do crédito era feita por meio de cheques pré-datados. Não havia um desenvolvimento, uma sofisticação, o crescimento que nós vemos hoje no mercado de crédito ao consumidor. Mas é bom nós aqui começarmos com a premissa correta. O crédito ao consumidor é bom para o país. O fato de hoje nós termos mais de 30 milhões de novos consumidores de crédito, em si mesmo, não é motivo de preocupação, mas razão para festejarmos. Porque o crédito facilitado ajuda no escoamento da produção e, evidentemente, gera riqueza, gera empregos, mas também riscos. E é sobre os riscos que o Código de Defesa do Consumidor deve se deparar. Sobretudo, o risco do superendividamento, que não interessa nem ao consumidor e muito menos às instituições financeiras, que precisam de um consumidor que pague, e ao próprio Estado, porque um consumidor endividado é alguém que vai ter a sua vida e a sua condição de alguém que produz para a nação e para o país extremamente prejudicada. É bom lembrar que são milhões de brasileiros que já passaram por essa dramática situação. Quem está endividado não consegue dormir, tem problemas em casa, tem problemas no trabalho, e tudo isso afeta não apenas psicologicamente o consumidor, mas afeta o país como um todo.
Agora, ministro, então a ideia de maneira prática é que o novo código possa conter dispositivos, por exemplo, que as empresas poderiam alertar o consumidor de que o crédito é bom, mas passando dos limites se torna uma coisa prejudicial. Seria uma conscientização? Seria isso?
É o crédito responsável. Não interessa, como eu já disse, ao consumidor nem às instituições financeiras um crédito irresponsável. Um crédito que, em vez de gerar riqueza e felicidade, venha causar destruição, inclusive desemprego, destruição do vínculo familiar. Tudo isso tem que ser evitado. Agora, como evitar sem causar uma interferência indevida, injustificável, desarrazoada no sistema de crédito? Primeiro, com mecanismos efetivos de informação. O consumidor deve ser informado de maneira correta, plena, eficaz, sobre os riscos do crédito. O seu exemplo de um automóvel que é vendido em 60 meses, sem entrada e evidentemente, possivelmente, sem saída, porque o consumidor não, talvez não esteja devidamente alertado de que o que ele não paga hoje vai pagar muito mais amanhã.
Ok.
O segundo ponto, o consumidor precisa ser protegido das práticas abusivas. Não existe, nem mesmo em Alice, no País das Maravilhas, aquisição de produtos e serviços em 12 vezes ou 36 vezes sem juro. Isto não existe.
Pois é, isso.
Então, evidentemente, esse tipo de prática é abusiva, em alguns casos, é criminosa. E em vez de ajudar o crédito, descaracteriza o crédito, desmoraliza o sistema financeiro, que tem na sua esmagadora maioria instituições sérias, que vem investindo em tecnologia, em boa reputação. É bom lembrar que o sistema bancário brasileiro hoje está internacionalizado, não apenas porque nós temos instituições estrangeiras funcionando no Brasil, mas mais do que tudo, porque as nossas instituições brasileiras estão se estabelecendo em outros países, considerando exatamente esse investimento que fizeram em boa reputação, em management e também em tecnologia.
Agora, ministro, nós temos aqui um minuto. Hoje a comissão vai se encontrar com o presidente José Sarney, presidente do Senado, e as primeiras propostas vão ser entregues. Agora, para o ouvinte se situar, quando é que a comissão de juristas concluirá o trabalho e entregará o anteprojeto que começará a tramitar efetivamente aqui no Senado?
Nós já vamos entregar hoje os dois anteprojetos, um relacionado ao comércio eletrônico e o outro ao superendividamento. A comissão cumpriu seu prazo, foi criada por 6 meses, e nesses 6 meses deu conta do recado, vamos dizer assim, elaborando esses textos que não são simples, porque nós estamos tratando de duas áreas em que o próprio direito estrangeiro ainda explora possibilidades, em alguns casos, engatinha, estou me referindo a países desenvolvidos, não é? Menos no superendividamento, que já um bom número de países que legislou nesta área, inclusive a União Europeia, mas com certeza, no que tange ao comércio eletrônico, nós estamos aí na primeira onda, vamos chamar assim, dos países que estão legislando nesta área.
Okay.
A comissão, repito, foi criada por 6 meses, hoje ela vai entregar os dois anteprojetos.
Perfeito, aí já começa.
A partir daí, esses dois anteprojetos serão submetidos à consulta, especialmente em reuniões temáticas e técnicas com as instituições especializadas. Por exemplo, no caso do superendividamento, com a FEBRABAN e com as instituições financeiras. No caso do comércio eletrônico, com as instituições que trabalham e entidades que trabalham com esta temática. sem falar, evidentemente, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é coordenado pelo Departamento de Defesa do, Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, os PROCONs, os Ministérios Públicos, o Poder Judiciário, enfim, todos os atores que tratam desta matéria. E em outubro, o presidente Sarney terá, então, em suas mãos os textos definitivos para, então, dar o encaminhamento legislativo adequado, que imaginamos será por meio de projetos de lei separados.
Perfeito. Ministro Herman Benjamin, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado.
Eu agradeço muito.
Então, conversamos com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, que é da comissão que elabora um anteprojeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele falou sobre o comércio eletrônico, falou também sobre o superendividamento. São pontos que vão ser abordados nessa atualização do novo código do Código de Defesa do Consumidor, que, como disse na abertura, já tem pouco mais de 20 anos.